Este é um podcast M80.
Olá a todas e a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio saboroso do que vai ser o jantar. Hoje temos uma convidada muito especial. Aliás, ou seria o primeiro episódio ou o último episódio. Ela é uma colega e também é uma amiga. Tem o riso mais contagiante da rádio em Portugal. Adora a rádio e a rádio adora a ela. Mas também já fez TV, participou no Masterchef, celebridades e mostrou ao país que não tem medo de pegar numa lagosta viva. Isto já foi há alguns anos, mas não me sai da memória.
Olha, eu aqui caladinha.
Bem-vinda, venha Miranda.
Eu aqui caladinha. Ai, o que é que a Sandra vai dizer de mim? Deixa lá ouvir com muita atenção. Nós já andamos a combinar isto há imenso tempo. Quando é que tu começaste o podcast?
Foi há 50 semanas atrás.
Então eu lembro-me que me convidaste para ir para o primeiro episódio.
Foi.
E depois,
foi.
É incrível, porque cruzamos todos os dias. Mas
é
depois
verdade.
Ai Sandra, hoje não posso.
Porque
depois
é
há
certo.
Outro dia que não podes tudo. Depois há outro dia que não sei o quê.
Andamos. Eu acho que é um bocado aquela coisa de ser. Porque está certo, quer dizer, um dia destes.
É isso,
ia,
é
ia
do
tipo.
Tá, és da casa, portanto um dia has de aparecer por aqui. Mas sim, isto já estava combinado.
Pronto.
Aliás, hoje eu tenho que contar isto com a Sandra Escobar. De mim e disse, então vamos gravar podcast e a minha reação foi, pois é.
Eu estava aqui relaxadinha.
Pá, estava desde sexta-feira, portanto ficou combinado e eu já não me lembrava que eu sou a pessoa mais distraída do mundo. Pronto, mas
é verdade,
está,
há coisas que não mudam em ti.
Não, há coisas que não mudam. Não.
Não é só quando fazias as manhãs, é
não,
também.
Não, há desculpa, eu antes tinha desculpa, não é? Dizia às pessoas, eu acordo muito cedo, mas já percebi que isto é crónico, não há nada a fazer. Sim, sim.
Mas agora estás com uma vida mais, um bocadinho mais facilitada
estou,
a esse nível.
Estou.
Tens
é
vida?
Tenho.
Podes sair à noite?
Tenho. Vou jantar fora durante a semana e tudo, coisa não que é? Eu achava que
sim.
Não existia. Eu gosto das pessoas. À noite na rua durante a semana e penso, afinal as pessoas andam por aqui. Eu é que não as via porque adormecia às 9. Não, mas sim, é verdade, nesse aspecto sim, muito mais sim.
Olha, eu tinha aqui um questionário feito já desde o primeiro do primeiro episódio.
E depois combinámos um Natal
a jantar. E
combinámos também não fizemos
um Natal. É tinha aqui uma pergunta para a mesa de Natal. Sim, porque as mesas de Natal da Wanda, sobretudo aquelas que tu mostras nas redes sociais. São super giras, tens muito jeito.
Eu gosto muito de coração também, sabes? É uma coisa que também gosto muito e então divirto. Me dá mesmo prazer estar ali com os detalhezinhos todos. Mas seja o que for, ainda este fim de semana tive uns amigos lá em casa e também gosto muito de pôr a mesa e criar assim uns detalhes e essas coisas. Pronto, é uma coisa que me dá gozo. Sim.
Olha, eu lembro-me de ti no Masterchef Celebridades.
Sim. Opa,
e há uma imagem que não me sai da cabeça, que um dos desafios era ir a um aquário que tinha lagostas vivas e tinhas que pegar.
É verdade.
Os concorrentes tinham que pegar numa lagosta. E arranjar a lagosta e ela estava ali viva no aquário. Arrepiei-me toda só de ver. Como é que tiveste coragem?
Basicamente nós tínhamos que matá-la, não é? É horrível dizer isto. Aliás, os chefes dizem inanimar. Acho eu que é inanimar, já não me lembro bem. Para não usar a palavra matar, não é? Pá, e eu tenho muita dificuldade em. Aliás, eu digo sempre, se eu tivesse. Eu cada vez me custa mais
comer carne.
É verdade. E se eu tivesse uma quinta com animais, eu acho que aí é que eu me tornava mesmo vegetariana, porque eu apanho amizade e faz mesmo muita confusão. E obviamente que foi duro. Eu lembro que a parte de tirar a lagosta do aquário não me custou nada, até porque eles ensinaram-se como é que se agarrava, não é? Para elas não te magoar.
Não te picar, não é? Não te morder.
Portanto, essa parte foi fácil. Depois, como é que eu vou inanimar o animal?
Sim.
E havia duas formas, eu não vou aqui descrever porque são ambas um bocado.
Não é com vinagre?
Não, por acaso com vinagre não me disseram, não.
Okay.
É mesmo assim uma forma.
Uma coisa
mais,
assim, mais.
Mais.
Tivessem visto o episódio.
Pronto,
porque
exatamente.
E
eu lembro-me que eu às tantas, acho que pedi ao Afonso Vilela, ele já tinha inanimado a dele e eu disse, Afonso, eu não consigo fazer isto, por favor ajuda-me. E foi ele que me ajudou, porque assim, depois lá está com o stress do programa, com o ambiente e não sei o quê, acabei por tentar esquecer aquilo
situação.
E desligar-me daquilo. Mas essa parte eu não consigo matar animais, eu não consigo fazer isso, não. Eu lembro de.
Foi prova superada.
Pai, eu sou do tempo, quer dizer, que a minha avó matava galinhas e coelhos e não sei o quê, as pessoas antes faziam isso.
Sim, a minha mãe também.
Eu não consigo.
Eu ficava
todo.
A segurar as patinhas do
ai,
coelho.
Que horror! Ai,
e sobrevivi,
horror.
Não sei. Eu agora era incapaz.
Ai,
eu que não lembro disso, fico toda
não,
arrepiada.
Não consigo, não consigo.
E frangos, arranjar
tudo.
Frangos, a minha mãe faz isso.
Sim.
Há dias convidou-me.
Ai.
Eu cheguei lá, olhei para aquilo. Ah, mãe, lembrei-me que tenho agora uma coisa marcada. Não
nem pensar. Não quero.
Olha, vamos lá falar da tua cozinha. Imagino que seja organizada, mas achas que a tua cozinha é mais cozinha do mundo, assim com várias influências, ou é cozinha da avó, com pratos tradicionais e mais aconchegantes, comida conforto?
Olha, eu acho que é tudo um pouco. pouco e depende muito do meu mood. Há alturas em que me apetece mesmo fazer as receitas saladas, as coisas que já comia em casa da minha mãe, não é? Lá está, comida de conforto, porque às vezes apetece, não é? Especialmente no inverno. Eu sou muito reativa às estações e no inverno sinto-me sempre assim um bocadinho mais em baixo, portanto preciso daquele conforto mesmo da comida. Portanto, gosto muito de fazer os guisados, ou as comidas no forno, mas acima de tudo os guisados, que eu acho que há uma magia qualquer ali na comida de tacho, não é?
Sim.
Que é mesmo confortável. Mas depois, também gosto de experimentar coisas novas, gosto até às vezes de experimentar coisas difíceis, não é? Mesmo de cozinha
elaboradas,
já assim um bocadinho
elaborada,
sim. Deixa lá ver se eu sei fazer isto, deixa lá fazer, sei lá, profiteroles de raiz, que é uma, ainda por cima é uma massa
chua. Já fizeste?
Já fiz. Olha, porque também tive que fazer no Masterchef. E a massa chua é assim difícil de manusear, não é? Mas pronto, tanto gosto de me desafiar a fazer coisas diferentes, como gosto muito daquela comidinha normal, não é?
Mais tradicional.
Mais tradicional e
que nos lembra a infância.
Completamente. E que realmente aquece o coração, não é? Não é só o estômago. Há ali, fechas os olhos e há ali boas memórias. E a minha mãe sempre cozinhou muito bem, portanto também trago essa.
E consegues enumerar agora assim um prato que te leve para a infância?
Há uma coisa que a minha mãe faz melhor que ninguém, eu já acho que já disse isto em todo o lado, que é arroz doce. Eu digo sempre, não há o melhor arroz doce do mundo, é o da minha mãe. Já houve pessoas que me disseram, então hás de provar o meu para ver, vais ver se não mudas de ideias. E eu fico assim, não me venham tentar, porque eu não quero ser desagradável. E eu vou dizer, pronto, o teu é bom, mas o da minha mãe continua a ser melhor.
Mas e porquê?
Eu não sei se é uma ligação afetiva, de facto, não é? E nós também temos isso. Ou se... E a minha mãe faz mesmo muito. Olha, se eu te dissesse,
tu já tentaste fazer?
Eu já tentei fazer. Acho que nunca fica tão bom como o dela. Mas também porque a minha mãe ou não quer contar a receita.
Não te conta o segredo,
mas é uma coisa exclusiva dela. Ou então é pela maneira como ela diz, Sandra, porque a minha mãe diz assim: oh mãe, vá, então diz lá. Então, filho, olha, duas mãos de arroz, uma mão de açúcar. E eu fico assim: oh mãe, duas mãos, mas como as pessoas têm mãos diferentes, isso não existe, tem que dizer quantidade. Ai, filha, pois não sei, eu faço o olho. Faça o olho! Pai, e costuma-se dizer que tudo o que é pastelaria, doçaria, nem se faz a olho porque pode não correr bem, não é? E então, opa, não sei, ela o arroz, é que o arroz
e ela
doce
põe
da
ovos,
minha mãe põe ovos.
Porque eu já percebi que há quem faça arroz doce com ovo e sem ovo, não, mais branquinho, mais amarelinho.
A minha mãe põe sempre a gema e é assim que eu gosto,
eu
amarelinho.
Eu também adoro.
Tem logo de sabor.
Pois tem.
A minha mãe faz um arroz doce muito doce, mas eu gosto assim. E há uma piada na minha família, que é do meu pai, o meu pai é muito guloso, eu saía ele. E se a minha mãe faz, a minha mãe depois diz, hoje pus um bocadinho menos de açúcar, porque eu realmente faço um arroz doce muito doce. E o meu pai queixa-se logo e diz: arroz doce sem açúcar é arroz de manteiga. Então vai quem...
E é verdade.
O arroz doce não é arroz doce.
Não.
O próprio nome indica que tem. Mas pronto, é que ela consegue fazer, sabes? O arroz fica mesmo ali no ponto, ou seja, nem fica
muito
cru, nem fica demasiado cozido. Ou seja, é mesmo ali aquela.
Então, e ela usa um arroz especial? É o carolino?
Pois,
ou é o extra longo?
Agora,
vaporizado.
Não sei dizer, já sei
isso
que.
Pode ser também o truque.
Eu acho que é o carolino, mas não quero estar aqui a arriscar, porque houve uma vez que ela chegou lá à casa, porque a minha mãe, mesmo que vá cozinhar a minha casa, leva os ingredientes dela. Eu assim, mãe, eu tenho canela, por favor, eu tenho não sei o quê. Mas ela leva. E houve um dia qualquer que ela chegou e ia fazer arroz doce. Então, tens tudo? Tenho tudo. E abriu a despensa e disse: não é este arroz não serve para o arroz doce. E eu agora não te consigo dizer se é o carolino ou não.
Pode ser,
mas sei
pode ser
que...
essa a diferença.
Exato, sei que o arroz tem que ser aquele arroz. O leite, enfim, por exemplo, nós em casa bebemos leite sem lactose. Ela diz logo: não vou pôr leite sem lactose no meu arroz doce. Porque
sim,
pode fazer a diferença. Eu acho que não faz, mas pronto, estás a ver. Ou seja, há logo uma série de detalhes.
E na cabeça dela tem tudo lógica,
claro,
e tem as porções,
claro,
certas.
As porções, uma mão. E eu, por amor de Deus, quem é que diz uma mão de açúcar? Mas pronto. Assim, o arroz doce é incrível. E não sou a única a gostar, toda a gente adora o arroz doce da minha mãe. Faz caracóis com qualidade de restaurante, como eu costumo dizer. Pá, que é ótimo mesmo. Lá está mais uma coisa que ela... ela tem que me ensinar, mas a minha mãe, para ensinar, é tipo: não faz assim, assim, assim. E eu, mãe, já me perdi, já sou distraída.
Pá, mas está com ela na cozinha e
anotando. Tenho que filmar. Portanto, os caracóis ela também faz muito bem. Opa, e depois há coisas de que eu gosto muito, eu não sei se tu também fazes isso, que é quase que evito fazer em casa, fazer eu, porque penso. pá, ninguém faz tão bem como a minha mãe. Portanto, enquanto ela aqui estiver, e espero que continue por cá,
tu queres comer aquele prato feito por
Exato,
ela.
Exato, eu não quero comer o prato dela feito por mim. Sim. Não é? Olha, ela todos os verões me faz favas com as favas com chouriço, que eu adoro, e nem arrisco sequer a fazer, porque não vai sair bem, e depois gosto também daquele carinho, lá está, dela dizer: pronto, já há favas boas, vou-te fazer as favas com chouriço. E como pai, uma vez por ano.
E são os miminhos mais deliciosos.
Feitas por ela, é verdade.
Olha, e falando em receitas novas, que tu ainda há pouco estavas aí a dizer:
sim.
Ah, eu gosto de comida tradicional, pronto, sim, já falávamos de comida tradicional, mas também gosto de inventar coisas novas. Quando tu estás assim a inventar uma receita nova, segues a receita ou gostas de inventar?
As duas
há lá
coisas.
Sempre um ou dois passos que
das
tu...
duas maneiras.
Acho que fica melhor desta maneira.
Olha, tanto agarro num livro, agora estou-me a lembrar daquele filme sobre aquela seguidora da Julia Child que se propôs a fazer as receitas todas dela, não era? Durante. Lembras-te desse filme? Eu agora não consigo lembrar o nome, mas era muito giro. Ou seja, tanto gosto de agarrar num livro clássico de cozinha ou mais moderno que for e fazer passo a passo, como muitas vezes olho para os ingredientes, vou inventando no momento. A coisa até sai bem. A minha filha costuma sempre dizer: oh mãe, olha, tal como eu faço à minha mãe: oh mãe, eu tenho ou que pôr isto a filmar ou que estar ao teu lado a tomar nota, porquê? Tu, para a próxima, já não te vais... Inventaste, ficou ótimo, mas já não te vais lembrar o que é que fizeste.
Porque
vou fazendo ao sabor ali, sabes, do momento. Agora vou pôr aqui um bocadinho disto, agora vou pôr aqui um bocadinho daquilo, agora vou pôr aqui este condimento, agora... Pá, e no fim, eu própria, se me perguntarem, eu disse: ah pá, não sei, fui fazendo, mas ficou bom. E sim, portanto, sim, respondendo à tua pergunta, também gosto de experimentar coisas novas. Olha, eu antes não gostava muito de comida asiática e agora gosto cada vez mais.
E consegues reproduzir em casa?
Não é fácil.
Os ingredientes, aqueles molhos.
Eu ia dar o exemplo do tikka masala, que é um frango que eu faço muitas vezes para os meus amigos, porque gostam. E para cá também fiz no MasterChef. Olha, até ganhei uma prova com o meu franguinho, é verdade. Mas, quer dizer, é inspirado na comida asiática, mas segundo eu li a história, o tikka masala, na verdade, até parece que foi inventado num restaurante em Londres, pronto, não é? Mas ou seja, o picante que eu antes não gostava, agora gosto cada vez mais. E depois aquele sabor, sei lá, dá-me ideia que há cozinhas, né, nomeadamente a asiática, que usam muita lima, muito, e eu gosto muito, cada vez mais desses sabores. E é engraçado, quando era miúda não gostava por aí além, não apreciava assim por aí além, imagina, um caril. E agora adoro caril.
Sim, também eu. Pois o nosso paladar também se vai educando e
vai mudando, sim.
Olha, como é que fica a tua cozinha depois de cozinhares? Cozinha exposição ou cozinha de terremoto?
Um caos, não. Tive que me disciplinar. E isso também se aprende quando se tiveres a oportunidade, não é? De lá estar a trabalhar com chefes, também vais aprendendo isso, porque eles são muito rígidos, não é? Tanto na preparação como depois na limpeza. E eu levei muito na cabeça, eu e toda a gente, não é? Quando andámos lá está a fazer o MasterChef. Portanto, hoje em dia já tento fazer para já a mise en place, não é?
Sim.
Portanto, ter os ingredientes todos que vou usar ali à mão. Habituei muito a fazer isso e agora já faço no dia a dia.
Ou seja, é preciso batatas ou é preciso aqueles legumes descascados? Primeiro fazes isso,
primeiro
tudo.
Fica tudo preparado. E acho que vi mesmo com essa. Retive mesmo esse modo de operandi, assim, da experiência, e acho que faz muito. Que é mesmo muito eficaz. E depois vou tentando logo ir arrumando enquanto vou cozinhando. Imagina, vou logo pondo a louça na máquina, vou logo limpando as bancadas. Mas não faço sempre isso, Sandra. Não penses que a minha cozinha é imaculada. Às vezes, olha, ainda este fim de semana que tive uns amigos.
Não estou a olhar para ti. Já estou a olhar para o chão neste momento, porque estou tipo também.
Eu gosto muito de receber, lá está. E este sábado tive uns amigos e comecei a cozinhar logo. Pá, e às 11 da manhã já estava a fazer coisas. Quando eles chegaram, eu só disse: desculpem, esta cozinha está um caos, porque eu estava sozinha, não conseguia fazer tudo. Portanto, tem dias também.
E depois é isso, parece que no momento fica tudo descontrolado.
Tudo, completamente.
Não é?
Sim,
e depois às tantas tens de estar ali de volta do fogão e já não há mais,
já não há
mais tempo para nada.
Já descontrolaste, pronto, já não há nada a fazer.
Ser chefe não é fácil. É preciso ser muito metódico.
Olha, é preciso. E é uma vida muito dura, muito dura. Também tive a oportunidade de falar sobre isso com muitos. Eu às vezes brincava e dizia: ai, agora, olha, agora apetecia-me deixar a rádio e dedicar-me. E houve um que me disse: não faças isso, esta vida é dura como tudo. E é de facto.
E trabalham todos os dias, até tarde.
Trabalham,
portanto,
muito.
Qual é a tua especialidade, se tivesses que escolher?
Eu gosto muito de fazer risotos, tu sabes, porque já falámos muito sobre isso. Eu acho que eu digo sempre que é um prato de amor, não é? Porque como tens de estar ali ao fogão, não é? Vais mexendo.
Vais envolvendo.
Eu acho que é um prato exigente, não é? Como uma pessoa que exige ali um carinho, uma atenção constante. E gosto, mas tem que estar lá, está com disponibilidade.
Mas sabes que fiz uma vez um workshop sobre risoto?
Sim.
E estivemos a preparar um risoto também com. Não me lembro o nome do chefe. E ele não era nada adepto de mexer o arroz.
Eu sei, já ouvi várias teorias.
Mas não é a mesma
já
coisa.
Já vi teorias, mas eu não acho que seja a mesma
porque eu
coisa.
Eu acho que é importante mexer para ir libertando.
Exatamente.
Aquelas gomas.
Aquela
do,
goma daquele arroz. Bago. Aquele bago é muito isso, aquele bago de arroz, sim. Portanto, senhor chefe, ainda bem que a Sandra não se lembra o nome, não estamos de acordo em relação a isto. Eu também. E lá está. E para mim faz parte do ritual todo de cozinhar o risoto, estar ali com a paciência a mexer, sim.
Portanto, o teu prato Michelin seria assim, um risoto.
Se calhar, sim.
De quê?
De cogumelos e bacon. Gosto muito de fazer de cogumelos e bacon.
Ah, é o meu preferido.
Adoro
cogumelos. E estamos quase a terminar a nossa conversa,
sim.
Até porque também já não temos muito tempo. Qual, antes de passarmos à tua sugestão para jantar, só aquela pergunta que eu faço a toda a gente: qual foi o prato mais estranho que tu já provaste na vida?
Eu não provei muitas coisas estranhas, sabes porquê? Eu gosto de coisas estranhas. Nunca provei gafanhotos e coisas assim. Mas eu sou aquela pessoa que gosta das patinhas da galinha. Agora estou a ouvir um corte. Estou a ouvir um corte de pessoas a dizer: ai, que nojo!
Eu
mas sim,
gosto.
A minha mãe, quando faz a canja, deixa as patinhas para mim, porque eu adoro aquela cartilagem. As pessoas não sabem o quão bom aquilo é.
Uh-huh.
Eu adoro os interiores todos, aquelas coisas muito típicas portuguesas: bucho, tripa, à moda do Porto. Eu adoro essas coisas todas. E isso, se calhar, para nós não é assim muito esquisito, mas imagina um estrangeiro qualquer ficar e estás a comer tripa. E eu adoro isso tudo, Sandra. Pezinhos de porco, pezinhos de coentrada.
Eu não gosto.
Portanto,
pezinhos,
olha,
os únicos de frango.
Cá em Portugal, se calhar, não é tanto assim. Ai, uma coisa estranha que tu comeste, mas se calhar um estrangeiro a ouvir-me dizer isto ia pensar: que nojo!
É verdade que eu não sei se isso serve agora aí nos restaurantes. Os pipis, na minha terra chama-se pipis.
Pronto.
Que são os pés
da galinha.
Da galinha,
sim. Nem toda a gente gosta, porque eu só acho que as pessoas não gostam porque nunca provaram.
De facto, é um bocado estranho aquilo assim no prato, é verdade.
Sim.
E para terminar, qual é a sugestão que nos trazes hoje para jantar?
Olha, sabes que eu disse-te já apanhar há duas semanas que ia trazer uma coisa muito simples, mas que eu já não cozinhava há muito tempo, que é um frango de fricassé, que é uma coisa.
É pá, que é tão bom,
não, é,
mas
é tão
às
bom.
Vezes é difícil acertar no ponto do molho.
Eu
não
acho,
é?
Eu acho que o segredo é: tiras um bocadinho, imagina, duas ou três colheres de sopa do molho, do caldo, não é? Que estás a cozinhar o frango para uma chávena, e depois aí é que vais misturando a gema e vais vendo, estás a perceber? Para não, tanto para não cozinhá-la, senão fica tipo omelete.
E para ir temperando,
não é? E para ir vendo a consistência, e depois voltas a pôr no tacho, continuas a mexer. E depois ou levantas o lume se vês que queres um bocadinho mais grossa, ou baixas, não é? Se quiseres um bocadinho mais líquida. Mas eu acho que a parte do segredo é, quando já estás a misturar o ovo, não é? Vai fazendo aos bocadinhos, que é para teres
a certeza
para
que
tendo
aquilo...
noção da consciência. E a mesma coisa com o limão.
Da consistência.
O que é que eu disse?
Consciência da consistência.
É teres a consciência da consistência. A consistência da consciência. Mas gosto muito desse prato, porque eu adoro tudo o que tem limão, aquela acidez que às vezes até te faz piscar o olho. Eu gosto. E depois aquela conjugação de o frango, que é aquilo, basicamente é cozido, não tem nenhuma ciência, não é? É quase como se estivesse a fazer uma canja.
Eu já experimentei fazer fricassé, até fiz na Bimbi.
Sim.
Não me correu bem.
Não saiu bem, pois não. Tens que fazer no tacho, tens que fazer como ao risoto, com amor e paciência.
E portanto, um bocadinho de frango,
fácil,
um refogadinho.
Um refogadinho, cozer, deixar cozer, pôr a água a cobrir, não é? Deixar cozer.
Ai, água a cobrir.
Quase como se estivesse a fazer uma canja, porque no fundo estás só ali a cozer, quase, não é? O frango. E depois então, quando a água já reduziu, quando o frango está cozido, é que fazes, lá está, tirar um bocadinho do caldo,
daquele
fazer
caldo.
O tal molho com a gema de ovo e o limão, não é?
E esperemos muito limão, estavas a dizer, costas.
Depende
de...
do que as pessoas. Eu gosto com muito sabor a limão. E
normalmente depois que é um
sim.
limão?
Para aí, mas vou pondo aos poucos, lá está, vou pondo aos poucos e vou provando. Que é para ver, para não ficar nem demasiado ácido, nem, lá está, nem o ovo ou o fricassé demasiado líquido, ou nem tipo omelete, que
pois,
fica com grumos, é. Também não é a mesma coisa. Portanto, é acertar. Às vezes demora só a acertar no ponto, mas acho que é um prato que é rápido de fazer.
Pois é.
E é, agora não é uma sugestão assim muito boa para o verão, mas olha,
acompanhado por uma levezinho,
saladinha.
Ou um arrozinho basmati.
Exato, olha que também é
com
leve.
Uns frutos secos,
nem
que também
mais,
é capaz de ficar bem.
Nem mais, portanto, nada de surpreendente. Frango de fricassé.
Obrigada, Wanda. E
obrigada.
Até um dia destes.
Beijinhos.
Que já, até já.
Exato,
ali
já.
Ao lado, no corredor.
Este é um podcast M80.